Buongiorno, meu nome é Kai Grunauer, diretor executivo para América Latina na equipe de impacto social e filantropia do UBS. Sejam bem-vindos a este novo episódio da Latam Access, no qual vamos tratar mais uma vez de temas relacionados com a filantropia e o impacto social no Brasil. Hoje vamos falar sobre programa que procura mudar o cenário de analfabetismo prático no qual vivem milhões de crianças em idade escolar do país. Para isso, tenho o prazer de ter como convidado o Denis Misner, CEO da Fundação Lehman, fundação que, em parceria com outras organizações, está liderando a Aliança pela Alfabetização no Brasil. A Fundação Optimus de UBS, ciente da importância do tema do impacto que a Aliança pela Alfabetização procura atingir, decidiu ser dos doadores dessa iniciativa. Denis, muito obrigado por nos acompanhar hoje.
Olá, oi Kai, prazer estar aqui participando dessa conversa com vocês hoje.
Denis, para começar, você pode nos contar um pouco mais sobre o problema da alfabetização no Brasil e, sobretudo, qual é a verdadeira dimensão do problema?
Hoje em dia, no Brasil, assim como em boa parte do mundo desenvolvido, uma coisa tão básica quanto garantir que a criança, na idade certa, que aqui no Brasil é no final do segundo ano, aos 7 anos de idade, saiba ler, escrever, entender um texto, é uma coisa que só está acontecendo para metade das crianças, né? E na pandemia, esse número caiu para só 30%. Então, 70% das crianças brasileiras, em 2021, por exemplo, estavam analfabetas no segundo ano. E esse é um problema que vai afetar toda a vida escolar das crianças, porque uma criança que não aprendeu a ler na hora certa, ela vai continuar na escola, só que ela não vai conseguir aproveitar nada do que está sendo ensinado para ela na escola, porque ela não consegue decodificar, ela não consegue entender um livro, não consegue ler uma lousa, fazer um exercício com autonomia. Então, isso afeta toda a trajetória dos resultados educacionais. Então, a gente foca em alfabetização, porque é um problema muito grave, mas também pelo potencial que ele tem de reverter uma trajetória escolar de insucesso que tem sido a realidade, infelizmente, de milhões de crianças.
Falemos agora sobre o programa, sobre a Aliança pela Alfabetização. Como o programa possibilita a transformação no ensino e na aprendizagem nas escolas públicas do Brasil? E o que faz esta aliança ser diferente de outras iniciativas parecidas?
No meio desse enorme desafio, né, de alfabetização, onde só metade das crianças estão aprendendo na idade certa, tem uma história de sucesso, aqui mesmo no Brasil, né, que é a história do estado do Ceará. O estado do Ceará, que é um estado pobre, no nordeste do Brasil, montou uma estratégia muito bem sucedida de garantir a alfabetização das suas crianças. E fez isso de uma forma muito engenhosa, né, combinando uma formação para os professores, então material didático, formação, claro, ensinar os professores a alfabetizar ou dar mais recursos para que eles consigam garantir a alfabetização dos seus alunos, das suas alunas, mas também levando um modelo de mensuração, um programa de avaliação para saber se as crianças estão aprendendo ou não estão aprendendo e poder agir em cima desses resultados. Um programa de premiação e reconhecimento que valoriza as melhores escolas, as escolas que mais estão avançando, as cidades do estado que mais estão avançando e que têm conseguido os melhores resultados. Então elas são reconhecidas, tem uma grande festa, tem um valor. E também mexendo até na parte tributária, quer dizer, dando mais devolução de imposto para aqueles municípios que têm melhores resultados. Essa combinação de esforços é o que essa Aliança pela Alfabetização no Brasil está reproduzindo, né? Então, pegou a experiência do Ceará e está levando isso para os demais estados brasileiros. Hoje, graças ao apoio de parceiros como o UBS, como o Instituto Natura, como o Coimpact, a B3 Social e outros, a gente conseguiu levar isso, né, inicialmente para 5 estados em 2019 e ao longo do tempo foi crescendo e agora em 2024 a gente está em 18 estados brasileiros. O Brasil tem 26 estados, né, então hoje isso já cobre quase 70% da matrícula. E é um mecanismo muito eficaz de apoiar desde a sala de aula, que é onde o jogo muda, então você precisa chegar no material, você precisa chegar nas professores, nos professores, fortalecendo os governos, não é fazendo por, é fortalecendo a capacidade da Secretaria Municipal de Educação, da escola, de garantir a alfabetização das suas crianças e dando incentivos e apoio para que isso se expanda e consiga melhorar cada vez mais. E isso agora já está fazendo diferença para 3 milhões e meio de crianças, né? Então, a gente começa a colher os resultados, mas esse esforço só é possível nessa escala porque várias organizações da sociedade civil se juntaram, financiadores do Brasil e de fora, com expertise local. Quem lidera isso é a Associação Bem Comum, que é a turma lá do Ceará, que participou da primeira experiência e com protagonismo muito grande dos governos locais. É essa engenharia que está conseguindo produzir essa escala e esses resultados.
Denis, fica claro que o programa é bem ambicioso, mas também fica claro que o caminho não vai ser fácil. Quais são os principais desafios que podem impedir o atingimento dos objetivos da iniciativa?
A gente tem um objetivo, né, bastante ambicioso, que é até 2027 chegar a 75% das crianças alfabetizadas na idade certa e até o fim da década ter erradicado o analfabetismo no Brasil, né, ter contribuído para que esse problema seja erradicado, né. E isso, obviamente, vai ser muito difícil. Tem desafios. Acho que um primeiro desafio é que você tem condições muito heterogêneas dentro da sala de aula. Tem crianças que rapidamente vão aprender a se alfabetizar, e tem crianças que vão ter mais dificuldade. Algumas dessas crianças podem ser crianças que têm alguma condição especial, que têm alguma deficiência, que têm algum desafio, e isso é um tema que poucos lugares conseguiram resolver em escala, né? Garantir ou professores a mais, ou os recursos didáticos adequados. Então, isso certamente vai ser um desafio que a gente vai começar a enfrentar, né? Obviamente, você precisa de continuidade política. A gente está muito animado que os estados que já passaram por eleições mantiveram o programa, então a gente acredita muito em programas de estado em educação e não em programas de governo. Educação é um problema que pode levar 10 anos para resolver, que parece um longo prazo, mas na verdade é curto, né? Se a gente pensar quanto tempo a gente está insatisfeito com os resultados educacionais, você esperar 10 anos ou algo assim não é tanto tempo, mas para isso você precisa de continuidade para além dos mandatos. E eu acho que isso tem funcionado exatamente por conta dessa aliança que sustenta o projeto, o engajamento dos professores, das professoras, dos municípios. Todo mundo quer fazer parte, né? Dos programas. Os programas, cada um tem o nome do seu estado, a cara do seu estado, cada estado vai construir do seu jeito. Então, isso vai dando mais legitimidade e mais perenidade. Mas garantir perenidade é um outro desafio importante, né? E garantir a prioridade política, porque parece besteira, mas todo caso de sucesso de transformação educacional, houve uma prioridade política muito clara das principais lideranças de que esse era o problema a ser enfrentado. Então, uma coisa é você dizer que você acha importante educação. Isso todo político fala, todo mundo fala e tal. Mas é muito diferente falar assim: olha, eu vou gastar o tempo na reunião com os meus secretários, com as minhas secretárias, falando sobre educação, eu vou gastar meu tempo de entrevista na imprensa falando sobre educação, e a mesma coisa no nível local e nas escolas. Então, acho que sustentar esse compromisso político pela erradicação do analfabetismo também é muito importante. Eu acho que a gente está conseguindo avançar em cada uma dessas frentes, mas é uma jornada longa ainda, e na qual certamente a gente vai aprender muito, e eu espero produzir e entregar esses resultados aí, já começando com esse de 75% em 2027.
Denis, o nosso podcast tem uma audiência global e talvez tenhamos ouvintes que estejam interessados em saber sobre a replicabilidade do programa. Então, até que ponto a iniciativa pode ser replicada em outros países?
Eu acho que um programa como a Aliança pela Alfabetização aqui no Brasil, ela é muito possível de ser replicada em outros países, né? Porque, primeiro, que o maior problema de educação em qualquer lugar do mundo hoje é a questão da aprendizagem. É como que a gente garante? A gente achou por muito tempo que era uma questão de acesso. Ah, se tiver escola para todo mundo, ou se a escola tiver condições de infraestrutura e tal, claro que isso é importante, mas não é suficiente, né? Uma condição necessária, mas não suficiente. E hoje vários países, especialmente aqueles de renda média, né? Muitos países da América Latina, alguns países da África, alguns países do Sudeste Asiático, têm essas condições mínimas colocadas, mas não estão conseguindo ter ganhos em aprendizagem. Isso acontece até em alguns países ricos, né? Nas zonas mais pobres dos Estados Unidos, os índices de alfabetização são muito baixos. E como a gente falou no começo, se eu não alfabetizar, eu não vou aproveitar nada mais da escola, né? Então eu acho que esse aprendizado, né, da colaboração, do foco num problema específico, de trazer as boas práticas e implementar, de aprender constantemente com isso e de ter uma solução sistêmica para um problema que é complexo, eu acho que isso tudo é exportável. Nunca é receita de bolo. Assim como a gente não copiou o Ceará para fazer no Maranhão, ou para fazer em São Paulo, ou para fazer no Rio Grande do Sul. A gente aprendeu com a experiência do Ceará para se apropriar dessa experiência junto com os atores locais em cada um desses lugares e criar a estratégia que melhor vai funcionar lá. Então, eu acho que é dessa maneira eu vejo um potencial grande dos atores envolvidos na Aliança pela Alfabetização de trabalharem juntos com outros países para que a gente consiga resolver. Esse é um problema que não deveria mais existir no mundo, né? Crianças analfabetas na escola, analfabetismo, para quem não trabalha com educação, a gente acha que é um problema de estoque, né? As pessoas que não tiveram acesso à escola. Então, a ideia de que a nossa escola ainda deixa crianças, né, tantas crianças no meio do caminho, pelo caminho, é um problema que a gente moralmente não deveria mais aceitar que existisse.
Para terminar, Denis, quais são os próximos passos da Aliança pela Alfabetização?
Acho que agora a gente está numa fase de colher os resultados, né, aprender com os resultados. A gente teve um salto importante em 2022. A gente já recuperou os níveis de alfabetização de antes da pandemia, então um ano recuperou 2 anos de escolas fechadas, que foi o caso aqui do Brasil. Em 2023, a gente imagina que deu um salto grande, a gente começou a receber os dados preliminares e eles indicam isso. A gente acha que está perto de 60% já das crianças alfabetizadas na idade certa, e o caminho agora é intensificar, né? A gente tem falado muito de um período de aprofundamento. A gente conseguiu montar os acordos, trazer os estados para dentro, mas muitos estados acabaram de entrar, né? Então agora é o trabalho de aprofundar, de garantir, de olhar dentro de cada área, de cada estado, como que a gente consegue garantir que todas as crianças estão aprendendo e também integrar melhor. O governo federal, no ano passado, aqui no Brasil, lançou o compromisso Criança Alfabetizada, que é um compromisso também muito forte, é muito importante a liderança do governo federal, aquilo que eu falei da liderança política e dos recursos. Então tem que integrar essa nova política pública federal no Brasil, né, de incentivo à alfabetização, que conversa muito bem com o programa da Aliança nos estados. E ajudar que isso chegue para fortalecer o trabalho que está acontecendo lá na ponta. Todo olhar é o que está acontecendo lá na escola, né? Eu falei ponta, mas a escola é o centro, né? Na verdade, o centro é a sala de aula. O centro de qualquer política educacional é a sala de aula. Como que a gente consegue garantir que essas iniciativas estão fazendo diferença, estão apoiando as professoras, os professores e chegando nos alunos?
Muito obrigado, Denis. Foi um prazer compartilhar esse espaço com você hoje.
Queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, agradecer de novo a parceria do UBS, que acreditou nesse programa, que se somou a gente, que está trazendo também, né, a sua rede de parceiros para fortalecer, dizer que esse é um problema que demanda muita colaboração e que a gente precisa de aprender junto com outras pessoas, a gente precisa de recursos, a gente precisa de gente que sustente esse esforço ao longo dos próximos anos, para que a gente possa, de uma vez por todas, se ver livre do problema do analfabetismo escolar no Brasil. Então é uma honra poder compartilhar isso com vocês e ser parceiro do UBS em mais essa iniciativa.
Os comentários do UBS Chief Investment Office são preparados e publicados pelo Global Wealth Management do UBS AG ou uma de suas afiliadas UBS. Este material não tem relação com os objetivos específicos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer destinatário específico e é publicado apenas para fins informativos. O conteúdo não é e não deve ser considerado como um relatório de análise de valores mobiliários. Como uma empresa que presta serviços de gestão de patrimônio para clientes globalmente, o UBS AG e suas diferentes subsidiárias oferecem serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem. Os serviços de consultoria de investimento e serviços de corretagem são separados e distintos, diferem de forma material e são regidos por leis e arranjos separados. Nada neste podcast se destina a ser e não deve ser considerado como qualquer forma de solicitação ou promoção. Nem todos os serviços ou produtos estão disponíveis para os clientes em todas as jurisdições. Nos Estados Unidos, o UBS Financial Services Inc. é uma subsidiária do UBS AG e membro da FINRA/SIPC. Para mais informações, visite nosso site em ubs.com/workingwithus. Para obter a informação legal completa aplicável aos comentários independentes produzido pelo UBS, visite nosso site em ubs.com/cio-disclaimer.